Boa noite.
Boa noite. Hoje só somos só eu e o Fábio Bump Netuno. Del Borges aí deu migué. Gabigol só falou que não ia poder aparecer. Então hoje estamos aí, eu e Netuno. Netuno demorou porque o Netuno tava o quê? Fugindo da quarentena, né?
Não, eu demorei. Boa noite. Eu tava ajudando aqui na janta para meus filhos. Todo mundo que tem filho pequeno sabe que às vezes as coisas fogem do roteiro na hora de dar janta para as crianças. Ô Felipe, o que que tu acha hoje de a gente fazer, trocar bastante bate-papo com a galera no chat? Responder bastante pergunta, porque de jogo a gente não tem o que falar, né?
Ah, eu não fiz nada, você fez alguma coisa?
Não.
Eu, inclusive, na Exchange, eu entrei lá, saí de férias. Voltei lá, duas semaninhas de férias para eu não perder meus pontos, né?
Exatamente.
Para quem não sabe, a Betfair tem um programa que você pode pedir férias, né? Ou seja, você não vai perder seus pontos ali e aí não vai reduzir as comissões que você paga. Então eu tirei ali duas semanas de férias pra eu nem cair na tentação de acordar 5:30 da manhã e 3:30 da manhã pra fazer o australiano.
É, mas se voltar o chinês e o japonês, tamo lá, né?
É, o chinesão eu tô galado, o chinesão eu sempre gostei de fazer o chinesão. Tem um chinês às 8, geralmente, às 8 e às 10. Tem um time do Hulk, né, que é o Xangai SIPG. Tem um time do Renato Augusto, que eu esqueci o nome dele, mas é um verde, um time verde. Tem um Guangzhou Evergrande também, que é um time bom. Esses eram os três times assim, que eu gostava de trabalhar muito, aquele, como diz o Gabigol, aquele backzinho situacional, né? Que são times que geralmente ganham muitas partidas. Então, a gente vai pegando algumas vitórias dessas equipes aí durante um ano.
É, o Rafael parece que eles... Dia 18 parece que volta o chinês, né?
Parece que eles já começaram a treinar, cara.
É, mas eu procurei informações sobre esse dia 18, cara, e não achei, velho.
É, o que eu achei hoje, né? Assim, o que eu já soube, né? É que pelo menos desde quando começou esse problema aí, essa pandemia de paralisações, né? É, eu já comecei a ficar um pouco preocupado, né? Começou lá, nem as paralisações assim, quando já chegou na China, eu já comecei a botar um pouco o pé no freio, porque eu sabia que não ia ter muito tempo para recuperar, né? Se tivesse uma bad run agora e tal, e eu ficava pensando que duraria muito mais tempo, né? Caso acontecesse a paralisação igual aconteceu. Hoje, o campeonato holandês já disse que iria voltar agora na primeira semana de abril, já disse que só volta no mínimo dia 1º de junho, né? Então a gente já tem abril e maio sem jogos. Então isso são 2 meses sem dinheiro para pagar a conta, né? Então...
Não, peraí, tu tá falando em termos de Europa. A Ásia parece que vai voltar agora.
Eu tô falando de Europa, né? A Ásia vai voltar antes, né? Parece. Então, a gente tem que entender, por exemplo, o brasileiro, o sul-americano, a gente não sabe, né, quanto que... Que vai voltar, entendeu? A estimativa pode ser daqui 2 meses, então a situação é um pouco complicada. Então, a gente vai ter que acabar, isso que eu tô querendo dizer, a gente vai ter que acabar fazendo algumas ligas, né, que vão começar voltando mais cedo, né?
Ah, normal.
Tem que se preparar, mesmo que a gente nunca tenha feito, vai ter que prestar atenção, vai ter que estudar, né? Então, uma das coisas que eu tenho feito nesse período, né, que é um dos temas de hoje, é estudar, velho, é ver muito jogo, né? Pra quem não sabe... Eu instalei o joguinho aqui, Football Manager 2020, velho, pra ter mais informação. Tô jogando pela liga chinesa, japonesa, são ligas aí que eu tô prestando atenção, entendendo os contextos de alguns jogadores. Porque não tem como eu ver jogo do campeonato chinês esse ano. Não teve jogo, não começou o campeonato, entendeu? Então eu gosto disso, né? Não tô falando que eu vou pautar pelo jogo pra tomar entrada, não. Mas eu tô conhecendo o jogador, conhecendo o time, vendo um jogador que pode ser interessante ou não, time que tem jogador bom ou não. E é pra passar o tempo também, porque, cara, tá foda, entendeu? Eu tô cumprindo a quarentena à risca, né? Então, tô literalmente dentro de casa sem sair, velho. Só saio pra ir tomar remédio e ir pro mercado, velho. Nem caminhada eu tô podendo fazer mais, né? O prefeito proibiu as caminhadas aí, então... A situação aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, velho, porque a situação não tá fácil, né? Então a gente, eu tô um pouco ali, posso estar num grupo de risco, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, ainda mais porque meu, tenho pai idoso, mãe idosa, mãe, a minha mãe ainda não, mas meu pai já tá no, na questão do idoso, né? Então não é brincadeira, né? E não é só a gente jovem, só a gente velha que tá sendo muito acometida, a gente jovem também, tá, gente? A porcentagem é baixa, mas você pode ser 1%, né? Então, toma cuidado, Foque no. Se você não precisar sair de casa, não sair de casa. Fique também bem da cabeça, vai ficar tudo bem, vai passar, não desespera. Que aí a gente, quando voltar, a gente volta com força total. Não é não, Neto?
É isso aí, deixa eu responder uma pergunta aqui do Agostinho. Ele perguntou como é que a gente conseguiu vencer as questões emocionais do trade. Falando por mim, eu acho que eu venci literalmente operando. Literalmente operando. Eu acho que é, né, é passando várias vezes pela mesma questão que a gente uma hora acaba superando ela. Não tem muito assim uma fórmula mágica, tipo, ah, faz isso que tu não vai te abalar. Não tem assim. Eu acho que literalmente indo para o mercado, não vejo outra forma de conseguir superar essas questões, porque são muito pessoais também, né?
É, acho que a primeira coisa para resolver isso é autoconhecimento, véio. Você tem que se conhecer. É balela? Pode ser balela, né? Mas para mim foi isso que funcionou. Eu sei onde eu vou pisar, velho. Dando um exemplo prático para vocês. O Theo tem um perfil, o Netuno tem outro perfil, o Gabigol tem outro perfil, eu tenho um perfil. Então, onde, por exemplo, o Netuno caminha, não necessariamente eu também tenho que caminhar. Então, isso é questão de autoconhecimento, né? Porque muitas das vezes você não fica inseguro, não sabe muito bem o que você tá querendo fazer, o que você tá fazendo, né? E aí vem essa questão de dúvida, né? Ah, será que eu dou conta de fazer isso? E é isso que é essa questão das questões emocionais, velho. A primeira coisa é confia, velho. Bola um método simples, funcional, velho. Tem aquela questão do vídeo lá da filial do Netuno, vê lá. Tem que ser simples para você não ter dúvida, velho. Se você tinha que entrar ou não. E aí você vai começar a ver, velho. Bota o dedinho na água, vê se a água tá gelada ou não. E aí a gente vai ganhando mais experiência, né? Porque acho que a única coisa que dá muita segurança pra gente, né, Netuno, é que a gente já tomou de tudo aqui, velho. Então, assim, por exemplo, eu tô aqui desde 2012, final de 2012, né? Tu não tá mais tempo. Nunca tinha acontecido essa questão de pandemia, de mercado ficar parado e tal, mas a gente tá tranquilo ainda, entendeu? Justamente porque já aconteceram outras coisas, a gente sofrer e a gente começa a criar, pô, se eu quiser ser profissional disso, se quiser viver disso, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado aqui, ali, né? Tem que ter uma reserva de emergência. Então, isso tudo ajuda a gente a crescer a questão do emocional, né? E o principal, velho, da questão emocional é você entender o gatilho, né? O que que faz você fazer um all-in? O que que faz você botar mais gestão, recuperar a rede, né? Aquela questão que a gente fala. E evitar o gatilho. E aí que é essa questão do autoconhecimento, né? Você vai cometer erro, velho. Você vai fazer cagada. Isso aí todo mundo faz, velho. Independente da etapa que você esteja no processo, né? A questão é que você tem que evitar o gatilho. Se você sabe que tal coisa vai te ferrar, velho, esquece, entendeu? Não caça briga com ele. Acho que é isso, né? Falei demais também dessa questão também.
É, não tem muito o que falar. Vamos ver o que mais a gente tem no chat aqui. Pô, tem vários comentários. Vamos botar aqui o Desse Nascimento. Fiz muita grana, mas perdi depois. Não cheguei a arranhar minha banca. Mesmo assim, mexeu com o meu emocional. Desde ontem, tô nos vídeos do Netuno dos fundamentos do Becker favorito. Boa, Nascimento. Isso aí, cara. Outro aqui do Gabriel Cruz. Para já ter estudado bolsa de valores do passado, não viu uma grande oportunidade de investir nessa crise que a bolsa sofreu? Nós comentamos disso no último podcast, né, Felipe?
Comentamos.
Eu comprei umas ações da Gol, cara. Da Gol e da Oi. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Se a Gol não caiu o avião, vai dar tudo certo. Mas beleza, vamos lá. Comprei a 4,56, eu acho. Deixa eu ver quanto é que tá custando agora. Se eu comprei, Hopt. Ó, tá 6,93, tá? Comprei bem pra caramba, hein? Não, eu não posso ter comprado a 4.
Você comprou a D, você me falou uma vez, depois você me falou que
É.
você comprou mais.
Eu comprei esses dias aí o quê, ó? Deve ter sido a 5 e... Porra, só olhando lá. Não vou lembrar disso. Não vou lembrar. Mas comprei bem. Comprei, no outro dia subiu. Agora já caiu 5% hoje. É aquela entrada amadorística, entendeu? Você sabe por que é amador? Porque eu não tenho ponto de saída.
É o famoso preço médio.
Não, eu jamais faço isso no trade esportivo, entendeu? Mas aqui eu não tenho saída. Qual é a minha saída? Se cair para dois, o que que eu faço? Nada. Eu vou ficar assistindo. Se subir para 20, o que eu vou fazer? Nada. Eu vou ficar assistindo. Por quê? Porque eu não sei o que fazer. Eu não tenho método para isso. Então é literalmente uma entrada totalmente amadora, entendeu? Então assim vai, cara, assim vai. Tô
O
cheio.
Evandro Gonçalves de Lima perguntando se seu principal método é o beco favorito.
O meu?
Isso.
Ah, acredito que é. Acredito que é. Eu tenho que olhar a planilha aqui, mas.
É, você até fez um
Não,
vídeo.
peraí. É principal. O que seria o principal? O que mais
É
é feito?
uma boa pergunta. Ele não falou, mas poderia ser o que você mais usa ou o que você mais ganha dinheiro, né? Acho que você mais usa, no caso.
Né, cara, é que. Cara, eu gosto muito de fazer o back, entendeu? Eu gosto muito de fazer o back. É uma entrada que eu gosto de fazer. E eu diria que é o meu principal, sim. Eu acho que mais me dá prazer, digamos assim, hoje. Eu acho que é a do back, sim, sem sombra de dúvida.
Ó, tem uma
E
pergunta
a tua,
boa.
Felipe? E a tua? Qual é a tua?
A minha principal
Né?
é ler a equipe que tá ganhando no segundo tempo.
Leia a equipe que tá ganhando contra o tempo.
Outro tempo, sim.
Show de bola, show de bola.
Mas essa é pra quem tem coração forte, que era difícil entrar.
É.
O Marlon Roberto fazendo uma pergunta um pouco aqui. Como você faz para conciliar família e trade, lazer e profissão?
É pra mim essa?
É pra você, Netuno, né?
Pô, essa, pô, isso, cara, isso aí é o. Ah, cara, é complicado, vou te dizer, é complicado. Porque, tipo assim, ó. Eu tenho a sorte dos principais jogos na Europa ser de tarde, então eu tô sozinho em casa, tranquilo. Mas agora que eu trabalho, tô trabalhando bastante jogos também da América do Sul, Libertadores, tava trabalhando brasileiro. Cara, fica delicado. Que nem, por exemplo, cara, às vezes o teu filho não foi dormir ainda, tá naquela função de dormir, daí, cara, você tem que lá dar atenção para ele. E uma coisa que eu adotei para mim, que eu não posso fazer, é tipo assim, eu tenho o jogo aqui e o meu filho ali precisando de alguma coisa. Cara, eu vou abandonar o jogo e vou dar atenção pro meu filho primeiro. Porque se eu não der atenção para ele, às vezes eu vou ali, falo com ele, um minuto, resolveu a questão, entendeu? E se eu não resolvo isso e fico aqui, cara, capaz de ficar 15 minutos no meu ouvido. Entende? Então, primeiro assim, nesses momentos de noite, principalmente, que às vezes os guris estão com sono, estão com fome, tem que escovar os dentes, tem toda aquela função. Primeiro eu dou atenção para meus filhos, resolvo a questão com eles, daí eu me sinto tranquilo para operar. Porque se eu sei que eles estão ali precisando de alguma coisa, eu também não vou conseguir operar tranquilo. Entendeu? Então, primeiro eu resolvo as coisas dos meus filhos, depois eu venho aqui pro trade, assim, quando tem essas questões à noite. Mas é um equilíbrio muito difícil, cara. É um equilíbrio difícil de se encontrar.
É, eu não posso responder essa pergunta porque eu não só sou casado, eu não tenho filhos. É, deve ser difícil mesmo, cara. Deve ser muito difícil. Acho que foi boa a resposta, né?
Boa, boa, boa.
Christian Wesley, Netuno e Felipe, hoje vocês têm capital para aguentar quanto tempo sem jogos? Ou seja, o famoso colchão financeiro. Cara, eu tenho aí, eu aguento aí, sei lá. Deixa eu ver aqui de cabeça. Porque depois que casa muda, velho. Mas assim, é uma situação que eu não queria mexer, entendeu? É difícil. Eu vou até fazer uns vídeos e tal. Vou lançar um projeto pessoal que eu vou responder essa pergunta lá. Porque eu acho que aqui é muito complicado, porque se envolve mais coisas. Mas eu sou um cara, já te respondendo, eu sou um cara que uso do trading não para alavancar, mas sim para construir patrimônio. Então aí eu já consigo te responder um pouco, entendeu? Eu uso isso aqui realmente como trabalho. Pego a grana e vou construindo patrimônio. Ou seja, imagina você subindo uma escada, velho. Ao invés de eu der três passos de uma vez, eu dou um passo e construo um muro atrás. Eu dou um passo e construo um muro atrás. Que se eu cair, eu tenho um muro, entendeu? Daí você consegue entender. Então, tem gente que não, tem gente que vai subindo, dá 10 passos, constrói um muro. Não tem certo e errado, é questão pessoal, entendeu?
Eu respondendo, eu tenho para um tempão, porque o que eu penso, a gente também não tem onde gastar dinheiro. Ninguém vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro onde? A tua única opção de gastar dinheiro hoje, praticamente, digamos que desgringole, nada volte. Cara, é comida. É comida.
Ah,
Tu
tem
não.
comida, eu tenho aluguel, tem internet, tem como
Não, tu
pagar
não
o
vai
mês.
pagar aluguel. Ninguém vai vir te cobrar aluguel. Esquece, essas contas vão acabar até esse negócio voltar. Né? Daqui a pouco vai sair uma emenda, alguma coisa que vai suspender essas funções. A única preocupação da galera vai ser comida. Entende? Cara, o que eu fiz quando começou essa parada? Cara, eu fui lá e comprei 3 pacotão de 5 kg de arroz e de feijão. Se der uma merda, eu tenho aqui 15 kg de arroz e feijão que vai dar para um tempo, entendeu? Depois tem lá comprar mais arroz e feijão. O problema é se. Cara, acho que a gente conjunturar sobre isso é muito viajar na parada, entendeu?
Não, assim,
É.
eu entendo um pouco de de questão de não da propagação da doença, porque um amigo meu fez mestrado em questão disso. Então tem vários modelos matemáticos, a gente consegue entender um pouco sobre. A estimativa que a gente tem, assim, que essa pandemia vai durar até setembro.
Show.
Entendeu? Não do jeito que tá. Tô falando assim, que acho que até setembro a gente ainda vai ter muitos casos, etc. Mas eu acho que o bambu tá gemendo é porque não tem hospital para todo mundo. Se
É.
tacar o foda-se, entendeu? E eu acho que é por isso que tem que ir devagarzinho, porque as pessoas vão passar, velho.
Né, cara.
Então, assim, aí a gente vai ter que começar a voltar, porque tem problema de economia, que se ficar tudo parado, todo mundo não vai morrer do vírus, mas vai morrer de fome, entendeu? E aí vai ter que ir devagarzinho, voltando, fazer um meio termo. Quem puder voltar, vai voltando devagar, porque se você fizer a quarentena e depois tacar o foda-se, aí explode do mesmo jeito, entendeu? Então vai ser devagarzinho, as coisas vão voltando. Então acho que até setembro ali
É,
já tá
exato.
tudo normal.
É o que o Rafael Dino disse no chat. Se passar 3 meses parado, o povo não vai morrer do vírus. Vai morrer de fome? Pois é, a grande questão é comida. A gente não é especialista para falar sobre isso. Mas pelo menos pelo que eu penso, assim, acho que a grande questão sempre vai ser comida, entendeu? Sempre vai ser comida. Mas desde enquanto não falte, que daqui a pouco, que nem, imagina o cara que tem o dinheiro contado do bolso para sobreviver e ter uma família para sustentar.
Que é a
A
maioria
partir.
da população, né?
E ele não
Esmagadora.
tá e o cara não vai conseguir trabalhar, entendeu? E aí, o cara vai fazer o quê? O cara vai se obrigar de alguma forma a conseguir comida, entendeu? Então é muito provável que espero eu que o governo chegue e subsidie essas pessoas que vão ter um pouco mais de necessidade, entendeu? Pô, pelo amor de Deus, se o governo não fizer isso, aí eu acho que a coisa é realmente. Mas acho que a gente está viajando aqui. Eu acho que a gente não tem, né, expertise para falar sobre. A gente está viajando em cima de Walking Dead aqui, entendeu?
Tipo isso.
Porra,
Pensando assim,
é.
como trader, assim, como renda variável, a gente tem que pensar meio que no pior cenário possível, né? Porque a gente, que é ele que vai quebrar a gente. Então a gente tem que proteger dele, igual você falou, vou lá,
Não,
comprei um pouquinho.
mas pensa comigo, Felipe. Pensa uma coisa comigo. Vou imaginar o pior cenário. Cara, acabou de. Não existe mais dinheiro.
Não, mas
No pior
aí
cenário,
você
velho.
tá aí num pior cenário muito profundo,
É,
entendeu? Eu tô
entendeu?
falando, o pior cenário que eu tô falando aqui é a gente ficar tempo sem jogo, entendeu? É isso, assim, acho que. E assim, o que a gente pode fazer, entendeu? A questão é essa. Então a gente não tem que ficar preocupado em relação a isso, ansioso. Velho, nós vamos dar um
Pô,
jeito, velho. A humanidade de um jeito, nós vamos dar um jeito.
Eu tenho uma rede de pesca, cara. Eu fui pescar hoje, peguei 3 peixinhos aqui. Não deu para muita
É,
coisa, mas daqui a pouco, sei lá, né? Tem uma
vamos
hortinha
indo, entendeu?
aqui, sei lá, daqui a pouco vai, né? Cara, mas não quer. Esse assunto não adianta falar sobre esse assunto,
Acabou
porque
esse
é
assunto aí, acabou
chute
esse
no
assunto.
escuro. É que nem fazer, sei lá, entendeu? Querer dar back no jogo que não começou. Não tem como, espera o jogo começar. Depois
É,
a gente vai ajustando.
tem
Ô,
uma pergunta
Arthur!
boa, Rafael Souza
Ah,
aqui.
manda.
Vocês acham que caso essas mudanças de regras no futebol sejam impostas, isso pode alterar os métodos? Sim, com
Pode,
certeza absoluta.
pode, pode.
Com
Claro que
certeza
pode.
absoluta.
Logo, não,
Principalmente a do lateral.
não.
Essa.
Não, essa eu acho que é a menor de todas.
Como,
Cara,
velho,
os
se o cara
caras vão
poder.
ficar. Eles vão
Não, Neto, se o
vergonha
cara
de chutar a
poder
bola
bater
pra área.
lateral com o pé, velho,
É, cruzar bem
todo
pra área.
lateral é uma bola parada, brother.
Não, os caras não cobram escanteio na área, velho.
Tá, é uma boa discussão, vai.
Não,
Eu
esses
sou,
caras.
ó, eu sou do. Eu sei do C, do Terry e do Gabigol, só o pessoal morte ou escanteio curto. Eu já sei disso. Eu acho um recurso muito bom.
Não, eu também acho que é um recurso pro bom. Mas não, eu tô falando como torcedor, pra mim, escanteio é bola na área. Mas, tipo assim, se hoje os caras cobram escanteio curto, por que eles vão botar o escanteio na área? Eles cobram lateral curto também, entendeu? Eu acho que o grande diferença, acho que vai ter, é o lance do relógio parado.
É,
O
assim,
lance do.
ela.
Porra, pai.
A gente vai ter a questão do tempo muito mais presente, né? Porque
Acabou a
hoje em dia.
cera.
Não, hoje em dia a gente tem aquela questão, beleza. A gente sabe que o jogo ficou parado ali 5 minutos. Chega no fim do jogo, tem gente que tá ligado nisso, tem gente que não tá e vai espera muito acréscimo. Quantas vezes a gente já não viu, chega no fim do jogo, o juizão dá 6, 7 minutos de acréscimo, na hora tava 1:10, ela vai pra 1:15. Isso aí vai mudar, porque não vai rolar isso. E todo mundo já sabe, ó, tem tantos minutos para rodar, e é isso aí, entendeu? Sim, eu não lembro todas as regras, todas as propostas de regras aqui. Acho que
Substituições infinitas.
essa aí que,
Ah,
se isso
essa é legal.
acontecer, vai ter jogador só para bola parada, só para bater falta. Então, a questão de comprar a bola parada vai mudar
Sabe
também.
o que que vai acontecer se isso valer? O jogador mais. Hoje, quem é que joga hoje? O cara que tem o melhor preparo físico.
Agora vai ser o mais técnico, né? Vai entrar só
Agora
pra bater na bola.
vai voltar
Ronaldinho
mais
Gaúcho,
técnico.
50 anos, entra só pra bater. Ô,
Já.
falando sério. Entra no canal do Zico no YouTube. O Zico tem, sei lá, 60 e tantos anos. Se você vê ele bater falta, é coisa absurda, né? Se ele pudesse, ele com 60 anos entrar e bater as faltas, eu comprava as faltas dele, velho.
É tipo
Que é
futebol
coisa.
americano, entendeu? Deu falta, vai, meu, corre lá, bate e volta pra cá, entendeu?
É coisa absurda. Isso aí é verdade. Isso aí é uma coisa que vai mudar pra caramba mesmo.
Não, e outra, o cara que é técnico, mas não tem o preparo físico, que é muito jogador assim, o cara que não tem o preparo físico, ele não vai entrar, entendeu? Cara, ele vai entrar, vai jogar meia horinha, vai cair fora, o futebol vai ficar mais técnico. Eu acho que essa mudança, ela vai favorecer o cara que é bom de bola, entendeu? O preparo físico, que hoje é o que manda no futebol, ele vai perder um pouco de valor. Porque hoje o que manda no futebol é preparo físico, fato. Tem que ir, vai, corre, recupera, vem, marca, tem que apoiar, não para, entendeu? Então, eu acho que, cara, eu vejo isso como a principal mudança pro futebol, assim. Acho que vai ser muito bom, acho que nós vamos ter vai aumentar o nível do futebol para cima.
É, a princípio, quando eu escutei uma vez, eu achei assim, ah, será e tal, mas quanto mais eu penso, mais eu tenho gostado. Não tenho opinião formada ainda. Mas é uma coisa que vai mudar muito a dinâmica do esporte que a gente vive hoje. Muito.
Muito,
Então a
muito. É
gente tem
quase
que
outro
estar.
esporte, vamos dizer assim.
É, a gente tem que tomar um pouco de
O
cuidado.
Arthur Oliveira faz uma pergunta interessante. Qual o valor de banco ideal para viver de trade esportivo? Pá, o Arthur, eu não sei se existe um valor ideal de banca para viver do trade esportivo. Eu acredito que tem um ponto de conhecimento que tu vai conseguir tirar dinheiro do mercado. Entendeu? Não adianta tu ter uma banca de. Porque é o pior erro é tu pensar assim, ó. Ah, eu vou botar uma banca de 30K e eu vou começar a ganhar dinheiro. Não vai, velho. Não adianta tu botar uma banca de 10, 20, 30, 100K achando que vai ganhar dinheiro, que vai fazer 1%, 2% ao mês. Não vai. Não é assim que funciona, entendeu? Então, o tamanho da banca não é o que vai te diferenciar. Se tu for bom nisso aqui, consequentemente, com o passar dos anos, com o passar do tempo, tu vai ter uma banca grande. Mas se tu não tem método, não é lucrativo, não adianta, tu vai botar mais dinheiro em algo que tu não é lucrativo. Então, acho que esse é o primeiro passo, é para ser lucrativo. Depois a tua banca vai aumentar, entendeu? Não sei se tu concorda comigo ou não, Felipe.
Não, é isso mesmo. Viver de trade é outra história, mas pra você aumentar a banca, é isso aí. Não tem menino.
O Duarte está perguntando, não vou falar sobre vovô, Duarte. Não vou falar sobre vovô.
Eu nem sei o que é isso. Então,
Então tá,
falou
beleza.
Felipe, fala sobre método vovô. Não sei o que é isso, cara.
Cara, é uma entrada muito no final do jogo contra algumas odds muito estressadas. Mas daí, cara, se eu falar aqui, vai só confundir todo mundo. Tem que ser um vídeo de 6 horas só falando sobre isso. Então, deixamos para uma próxima oportunidade.
Netuno e Felipe, quando voltar às partidas, você acha melhor reduzir stake até pegar ritmo dos times novamente? Abraço, vocês são fera. Netuno, meu mestre, junto com o teu. Romário, sim. Eu já tenho isso para mim. Por quê? A gente não sabe ainda como que as equipes vão voltar, né?
Que pergunta difícil.
A gente espera, né? Pelo que eu tenho escutado, é que as equipes vão voltar ainda, vão ter um tempo de treinamento, porque eles meio que vão dar férias para os jogadores. Então, como vai dar férias de 20 dias, né? Ou até a quarentena voltar e no fim do ano acabar, e no fim do ano vão dar mais 10 dias de férias, espera-se que quando falar assim, beleza, o campeonato vai voltar dia tal, uns 20 dias antes as equipes voltem para fazer uma pré-temporada novamente. Porque
Não,
como
não.
os jogadores vão entrar de férias, eles não, o clube não pode obrigar o jogador a fazer exercício, entendeu? O clube não pode obrigar o jogador, é
Tudo
lei.
gordo, você precisa tudo gordo, tudo que nem o
Então,
Raza, tudo
eles vão
gordão.
então eles vão voltar, ainda vai ter que fazer aquela questão de preparação física,
Pré-temporada.
né? Então, sim, vai ser igual o começo de temporada, eu vou trabalhar da mesma forma, entendeu? Eu não começo trabalhando no começo janeiro aí, velho. Janeiro foi foda, porque, pelo menos assim, no grupo de trabalho que eu tenho junto, o pessoal sofreu bastante. Mas eu, janeiro, eu já vou na boa, velho, porque eu sei que os times brasileiros estão devagar, velho. Os caras que estão lá fora estão, sabe, estão devagar também, tem campeonato que para e volta, tem campeonato que não, né? Mas mesmo assim o ritmo de jogo diminui, então assim, eu vou mais devagar, entendeu? Eu sou assim. Não tem uma regra falar assim, ah, tem que fazer isso. A questão é pessoal, entendeu?
É,
Ah,
não. Mas eu quero aqui. Boa pergunta. É, pois é, tenho dúvidas, cara. Tenho dúvidas. Não sei. Não sei se eu vou baixar stake quando voltar. Não sei.
Eu perdi onde estava. Ah, tá
Vamos.
aqui.
Manda lá.
Inedson. Netuno, como fica a análise dos jogos no Brasileirão quando voltarem? Caso mude o formato para mata-mata. Para trailers melhora?
Normalmente mata-mata é um pouco mais difícil do que jogo de liga, pelo menos para mim. Acho que muda com
É,
certeza. Acho
assim.
que ah, muda. Boa, muda,
Para
claro que
quem
muda.
tem um perfil igual do Netuno, que tá procurando dominância,
É?
mata-mata não é bom. Não é bom.
Como é que é?
Quem, você não falou que você gosta de fazer o back, é o favorito?
Gosta?
Para fazer um back favorito, você tem que ter um time muito melhor que o outro, dominando, etc. Para quem procura
Depende.
esse tipo de jogo, não, tô falando da maioria das vezes. Quem prefere esse tipo de jogo, mata-mata não é muito bom. Porque no mata-mata existe a necessidade da vitória das duas equipes. E pressupõe-se que quem chegou no mata-mata, por exemplo, nas oitavas de final, na quarta, são equipes já melhores, teoricamente parelhas. Ultimamente a gente teve exceções, né? Teve. A gente não trabalha com exceção, a gente trabalha com o normal dali, né? Com a norma que a gente chama. A norma geralmente é você ter equipes do mesmo nível, que mais parelhas. Obviamente existem situações dentro de uma partida que seu back vai encaixar. Mas tem colega meu que trabalha, por exemplo, o back é uma equipe dominando o primeiro tempo. Para ele, esse tipo de jogo é ruim, entendeu? Mata-mata é ruim. Para ele, é jogo de liga é melhor, porque num jogo de liga, a equipe que é melhor geralmente vai ganhar mais, geralmente vai pôr mais dominância, enfim, é outro processo mental. Mas não tem melhor ou pior pro trader, né? Vai ter questão de método, né?
É, exatamente, concordo. Mas eu prefiro jogo de liga. Deixa eu ligar meu ar aqui que tá calor pra caramba. Aí, liguei.
Marlon Roberto perguntando qual time vai ser prejudicado e qual vai ser beneficiado pelo momento antes paralisação.
Não, eu acho que é tudo igual. Os bons continuam os bons, os ruins continuam os ruins.
Não, assim, claramente o Atlético foi favorecido nisso aí. Claramente.
Qual Atlético?
O Atlético Mineiro. Porque o São Paulo não ia ter tempo de treinar, agora ele ganhou a pré-temporada. Isso faz diferença.
Pode ser.
Corinthians. Corinthians também agora vai ter mais tempo para
Salve o
treinar. Acho que,
Corinthians.
basicamente, para responder essa pergunta, quem vai melhorar é quem tem técnico bom. Ou seja, o que é um técnico bom? Técnico bom é aquele que consegue fazer o time evoluir com o processo de treinamento. Tem treinador que você pode dar 20 treinos para ele que ele não vai conseguir fazer o time melhorar. Tem treinador que consegue, né? Então acho que é isso que vocês precisam entender um pouco mais, assim. E aí é difícil eu explanar para você e falar assim, esse time, isso. A gente já conversou aqui bastante, o Netuno, sobre o Grêmio, né? Netuno acha que o time do Grêmio é muito bom tecnicamente, mas não gosta tanto assim da capacidade de treinamento do seu treinador. Que você falou ano passado já que você queria ver o treinador, que você acha que ele já chegou no.
Não, tá
Que isso,
com...
tá gravado aqui, velho.
não, eu não disse que eu queria outro treinador do Grêmio. De
Então,
forma
perdão,
alguma.
então. Então,
Não,
perdão, então.
não, o que não, eu,
Ó.
não. Tu entendeu mal, não falei
Então
isso.
tá,
Eu
então
posso
entendi
ter
mal, então.
falado que o Renato, ele é um cara que motiva muito bem os seus jogadores, mas não que ele é um mau treinador.
Não, não tô falando que ele é mau,
É?
mas eu tô falando que ele não é um cara que precisa de muito treinamento para fazer o time render. Entendeu? Ele não é um cara que, por exemplo, a gente chama de leão de treino, né? O treinador, leão de treino é jogador, né? Aquele jogador que só joga muito no treino, na partida não joga nada, mas tem aquele treinador que consegue fazer um bom treinamento. Dando um exemplo para o pessoal entender. Por que que o Luxemburgo ficou muito tempo fora do radar? Porque ele era um cara que não conseguia fazer treinamento. Ele era só gogó, entendeu? Ele era de outro tempo. Agora, quem dá o treinamento dele é o Maurício Cupertino. Aí, no Vasco, ele já começou a subir, porque ele trouxe um cara para dar o treinamento para ele, para fazer o planejamento de treinamento. Porque hoje o futebol requer outras coisas. Requer um nível maior de intensidade, um nível maior de inteligência de jogo, etc. Então, eu acho que é mais, para responder essa pergunta, é mais isso. Tem que entender a comissão técnica e saber quem que consegue extrair mais, assim, de um processo de treinamento para dar mais qualidade para a equipe, né? Acho que é isso, assim. A gente tem que entender também que agora não tem ninguém treinando. Tá todo mundo fora, assim. Então, não tem como um treinador falar assim, ah, vamos trabalhar aqui. Não tem como. É só físico, os jogadores estão mantendo físico. Caramba, perdi de novo aqui o chat. Glauber Luiz, para fazer layup pela equipe em campo, vocês preferem jogo com odds equilibradas ou com favorito? Cara, depende. Fazer layup pela equipe em campo é a pior equipe em campo. preço é preço, entendeu? Aí eu, por exemplo, fazendo outra volta, se eu ver um time muito melhor que o outro, a odd dele tá 12, eu achar que tá errado e o time estiver merecendo um back, eu vou fazer back a 12. Entendeu? Acho que uma das coisas que os iniciantes têm é medo do preço.
Peraí, já volto. Só um segundinho que deu um problema.
Tá. O preço, ele vai te dizer muitas coisas, o quê? A movimentação, né? Se você já fez o curso do Theobald gratuito, tem lá a questão de movimentação. O preço ajuda a gente a definir isso, né? Por exemplo, o Manchester City está jogando, o preço é 1,30, velho. Ele pode estar jogando mal, que a odd não vai subir rápido. Agora, se tiver uma faixa de preço um pouco maior, não for um super favorito, etc., aí sim, você vai entender um pouco mais a velocidade, movimentação, entender onde você pode se posicionar, e aí sim você toma a sua decisão, entendeu? Então, geralmente, jogos com odds equilibradas, você pode fazer lay, né? Uma equipe, o preço vai subir, mas como a odd é equilibrada, ela também indica ali um certo nivelamento das equipes, né? Então, uma equipe que você tá, vamos supor, tem uma equipe de 2,80, outra de 2,80, um empate ter 3 e tanto, né? Para completar. Aí você tá fazendo lay lá a equipe, a 2,80. Essa equipe aqui de 2,80 tem, teoricamente, o mercado fala, essa equipe aqui de mandante, você fez a lei ao visitante. O mandante tem chance de fazer uma falha e você tomar um gol. Tem, entendeu? Qual é que você acha mais fácil acontecer? O Manchester City cometeu uma falha grotesca, o Liverpool cometeu uma falha grotesca ou um time a 2,80? Então o mercado, o preço, ele diz tudo, entendeu? Então por isso que muitas das vezes a gente tem que ver o jogo, entender o que está acontecendo no jogo, ver se aquele jogo encaixa em algum método nosso, e aí ler o mercado e falar assim: esse mercado aqui, dá para fazer essa entrada? Dá, o mercado tá deixando que dá para fazer a entrada. Aí você faz, não, o mercado não tá dando, aí você não faz. Eu pelo menos penso assim, né? Acho que o mercado, ele é mais um fator que te ajuda na tomada de decisão em relação ao feedback que você está tendo do jogo. Luiz Lima, Felipe, qual a estratégia para passar a conhecer melhor uma equipe? Como saber melhor um estilo de jogo da equipe? Cara, você precisa entender de tática, velho. Entender de modelo de jogo, o que significa modelo de jogo, entender o que significa tática, né? Entender as estratégias que o treinador tem, né? Especificidades de alguns jogadores. É difícil, assim, de passar, não tem muito material gratuito para isso. Eu posso falar que eu sempre tinha um pouco de facilidade em ler jogo. Eu sempre tive. Joguei bola como todo mundo e tal, joguei em algumas escolinhas, joguei alguns campeonatos, mas isso é questão de sentar, ver jogo e tentar entender o que está acontecendo. Perguntar o jogo, entendeu? Pergunta o jogo. Tudo no que acontece no jogo tem um motivo, véio. Tudo. Menos eu. Não vou falar da exceção, vou falar da regra. Por que que esse jogador tá aqui? Isso, para responder, né? O futebol é um jogo, né? Que é de território. É territorial. Então você precisa entender por que que cada movimentação é feita de cada forma, né? Então, isso é feito dessa forma porque eu quero avançar no campo desse jeito, por causa dessas características de tais jogadores, etc. E aí você precisa construir mecanismos de automatização dentro do grupo para que aquilo consiga ser feito de forma mais automática, ou seja, sendo que os jogadores já sabem o posicionamento dos colegas, então antes da bola chegar, ele já sabe a tomada de decisão que ele vai ter. Isso tudo são processos aí que quanto mais você lê, mais você estuda, mais jogo você vê, mais você vai entendendo. Ficou uma bosta a resposta, mas eu vou ter que, sei lá, eu tenho um projeto aí de construir alguns conteúdos em relação a isso, mas é difícil para mim fazer conteúdo porque eu nunca acho que tá bom o suficiente. Caramba, eu perdi onde estava no chat aqui, cara. Adriano Santiago. Tô começando agora. Lei a favor do tempo é uma das melhores formas para começar. Abraço. Cara, eu construí minha banca, né? Tem um vídeo do Theo também, né? No YouTube, como construir meu capital e etc. Foi muito assim, velho. Foi muito assim, fazendo lei para a equipe em campo, pegando a variação dos tiques e ir embora. Questão de perfil, de se entender o que você acha melhor para você, né? Você pode fazer igual eu te falei, tem um amigo, um colega meu de trabalho que faz back só o primeiro tempo. Procura jogos específicos, com cenário específico, faz só aquilo. Entendimento pessoal, não tem como te dizer assim, ah, é a melhor forma para começar. É difícil te responder, entendeu? Tem gente antigamente, o pessoal gostava muito de under limite, under à frente. Então é cada um é cada um. Acho que é uma forma válida. Geralmente é mais fácil se entender quando se trabalha a favor do tempo, porque você conhece o caminho que o mercado vai fazer, né? Não tem muito mais, muito motivo para ele não seguir aquela força do tempo. E aí você sempre vai estar ganhando dinheiro, você nunca vai estar vendo prejuízo, se a questão psicológica também ajuda. Então é uma das formas aí para começar. Sugiro que você veja o vídeo lá do Theo, Como Construir Meu Capital. Acho que é isso. Uma palestra dele no SBX. João Vitor Show. Para vocês, quantas entradas seria um bom número para validar um método? Cara, tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. Dá uma olhada lá. Validação de método no YouTube, Felipe Fernandes, lá vai ter lá. Tá respondendo. Se não tiver respondido no vídeo, vai estar no comentário. Christian Wesley, por que vocês me aconselham? Estou no trader consciente há um ano, março de 2019, comecei com 20 dólares, porém fiz aporte de 20 dólares todos os meses. Março de 2020 tem uma banca de 419. O que você acha de aporte? Tá, vou responder o que que eu acho de aporte. Eu acho que a Betfair não é o lugar para você fazer um aporte. Você quer fazer aporte? Pode fazer aporte. Mas você vai fazer um aporte na renda fixa. Você vai abrir Tesouro Direto, vai botar seu dinheiro lá e vai considerar aquilo como se fosse sua banca e vai continuar trabalhando. Que isso vai te dar conforto para você poder aumentar seu stake e ir devagarzinho, entendeu? Aí, se caso aconteça merda, se você quebrar, você vai, tira lá da taxa Selic, põe de volta, etc. Isso tudo vai te criando barreiras impeditivas para você não fazer uma cagada gigantesca e queimar toda a sua grana, beleza? Isso vai te ajudar a entender ganho, percentual, ao invés de ficar focando no valor absoluto. Tem gente que acha que você deva fazer aporte e alavancar, enfim. Eu acho errado, eu acho que a Betfair é lugar só de tirar, não de depositar. Mas isso é uma opinião minha. Tem gente que acha ok. Tem gente aí, Netuno já falou que várias vezes, já teve vários alunos deles aí que precisava depositar para crescer e tal, questão psicológica, enfim. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Para mim, Betfair é só lugar de tirar dinheiro, não é lugar de botar não. Matheus Recomilha Morim, vocês não acham que essa seria a chance da CBF colocar o calendário do futebol brasileiro junto com o da Europa? Cara, eu particularmente como trader, eu não gostaria que isso acontecesse, né? Senão o que que eu vou fazer em agosto? Quando junho, julho e agosto lá, quando não tiver campeonato europeu, vou fazer o quê? Tirar férias? Muitas vezes eu não posso tirar férias, né? Então eu particularmente não gostaria que isso acontecesse, não. Arthur Oliveira, Netuno, por que seu apelido é esse? Eu vou guardar isso aí para quando ele voltar, se ele voltar. Eu vou fazer essa pergunta para ele. Lucas Farias. Felipe, você tem algum vídeo que fala nesse método do layout time que está ganhando? Estava lucrativo nesse mercado, mas não tinha um método bem definido ainda. Ô Lucas, não tenho não, velho. Eu tenho algum apito final no meu canal. Já falei muito sobre os jogos que eu fiz e que eu utilizei essa estratégia. Entra lá no meu canal e veja todas as lives lá que eu falo bastante sobre isso. Não explico o meu método, porque o meu método é meu método, os inputs são meus inputs, e se eu falar, você vai acabar fazendo, vai fazer errado, e depois vai falar que meu método não funciona. Então, se um dia eu falar algum método meu, explicar, vai ser em um curso, alguma coisa assim, porque aí você vai entender todo o contexto das minhas entradas. Beleza? Um curso ou um acompanhamento, que aí você consegue entender por que que realmente eu estou fazendo aquilo. Netuno está de volta, um microfone mutado. Tem uma pergunta para você aqui, cara. Arthur
Voltei,
Oliveira.
é nosso.
Netuno, por que seu
Dale.
apelido é esse?
Meu apelido é esse? Ah, não sei. Não sei.
Eu
Cara,
já recebi pergunta, perguntando se você era geógrafo,
geógrafo.
porque seu logo é uma rosa dos ventos. Direto e reto, você tem uma camisa com os mapas mundi. E aí, Netuno, que é deus do mar, entendeu?
Tá, vamos lá. Primeiro que é Rosas do Vento. Ela tem a ver com, não sei se ela tem a ver com geologia, ela tem a ver dos pontos cardeais, mas tudo bem. Aquela camisa do mapa é porque meu filho, cara, meu filho mais velho, ele, cara, ele adora mapa, eu nunca vi, desde piá. Ele enlouqueceu, cara, ele viu os mapas na parede, ele enlouqueceu, ele ficou olhando os mapas, até a gente vai nos lugares, tem um mapa, cara, mapa do shopping que for, cara, ele para e fica olhando aquele mapa e fica. Eu comprei um mapa multi-redor, cara, o guri adora mapa, ele vai ser cartório, não sei, o guri adora mapa. E daí um dia eu vi aquela camisa, comprei. E por que que a Netuno? Eu acho que quando eu criei o Facebook, foi o primeiro canal que eu criei sobre trade esportivo, junto com o Rui Morgado, ele criou o Back Olay. Nós tava de, não, um dia não tinha jogo nenhum, bah, você quer, você quer. E bah, vou criar aqui, vamos criar, cria um Facebook dele, bah, vou criar Back Olay e tudo. Eu, bah, o que que eu vou criar? Vou criar, vou criar Netuno. Eu acho que esse Netuno, com dois T's, diga a gente, veio de algum jogo online que eu jogava que eu usava esse nick, entendeu? Então só pode, não me lembro, mas deve ser daí, entendeu? E agora eu não consigo tirar mais, né? Agora tá aí.
Tá aí, tá feito.
Agora já me confundo se eu sou o Netuno ou se o Netuno sou eu.
Francisco Ferreira perguntando se a gente já chorou após uma perda. Caralho. Baita pergunta, velho.
Não, mas o chorar não, mas o sentimento de perda muito grande, sim.
Eu chorar, eu também nunca chorei, não, mas que eu já perguntei se eu tava jogando minha vida no lixo, com certeza.
Acho que como é que eu vou te dizer?
É uma sensação muito ruim, velho. É uma sensação aqui, ó. Deixa eu falar aqui. Ela é até um pouco pesada, mas eu entendo por que que nego suicida no mercado financeiro. Igual em 1929, nego saiu suicidando, etc. Porque pra mexer com isso aqui, meu irmão, você tem que ser blindado, você tem que ter corpo fechado, você tem que ter uma mente, velho, muito, muito forte. Porque tem muita gente que, porque aqui, nas apostas esportivas, etc., elas são muito mais difíceis de alavancar, entendeu? No mercado financeiro, o cabra alavanca pesadíssimo e não faz ideia do risco que tá correndo. Quando vem a traulitada, o cara, putz, fudeu. E se mata, entendeu? Aqui a gente tem noção do risco que tá acontecendo, né? Mas a sensação é muito ruim, velho. De perda, essas perdas que a gente faz, cagada pesada.
Eu posso falar o que, que eu acho que é, na verdade. Eu acho que é a volta para a realidade. Porque tem um vídeo que eu fiz de um cara, o cara mandou um texto que ele ganhou 30 mil dólares operando pelo celular, do nada. Botou 500 pila e pá, 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 deu 500 pau. E é um vídeo bem interessante, quem puder procura lá. Eu acho que o grande lance é tipo assim, ó, quando tu chega numa, tu sai de um X e vai para muito alto, tu chega para um, tu resolve teus problemas financeiros da tua vida. Mesmo que teu método seja totalmente inconsistente, aquilo que tu fazendo vai durar por pouquinho tempo, emocionalmente tu resolveu o teu problema da tua vida. Esse cara que saiu de 500 pila e foi para 30 mil dólares, dava mais, imagina, hoje daí o dólar é 5 pau, vai dar mais de 100 mil reais. Cara, naquele momento, naquele um mês que isso durou, cara, tu resolveu teu problema financeiro, mentalmente. Cara, tu vai comprar uma casa na praia, tu vai viajar para Miami, tu vai comprar um iate, porque tu tá ganhando, e tu tá realmente ganhando. Isso não é mentira, isso é verdade. Embora o Beto seja todo inconsistente. Então, no momento que ele perde aquilo, que ele perde a banca, não é o dinheiro que ele perdeu. Ele perdeu todo aquele sonho que o cara
Perdeu
construiu
todo o
na cabeça.
sonho, né?
É o retorno à realidade. Isso que é a pancada, isso que leva ao suicídio que tu cometeu. Tanto que ele comentou para mim nesse texto que no dia que ele perdeu tudo em três jogos. Tipo, ele tava com 30K, ele sacou 15K pra Neteller, deixou 15, daí ele fez uma entrada, se não me engano, com 5, perdeu 5, fez uma outra entrada com 10, perdeu 10, redepositou os 15 e no terceiro jogo ele perdeu os 15. Então, tipo, tum, tum, tum. Cara, ele falou que quando terminou o último jogo que ele quebrou a banca, só não foi pior do que no dia que o pai dele tinha falecido. E eu acredito que deve ser, porque, cara, imagina tu, tipo, cara, perdi minha casa, não perdi os 500 dólares que ele botou lá. Os 500
Ah,
dólares
é pesado, é por aí
é. Ah,
mesmo,
ele
a sensação
perdeu o
é.
emocional todo de que, meu Deus, a fantasia que eu
Você
criei na minha cabeça
foi muito bem nesse.
não é dessa forma. Então, eu acho que essa é a grande questão que tu falou do suicídio, né, cara? Que eu acho que é muito por
Essa
aí.
foi. Você foi perfeito aí, velho. É justamente essa questão de você estar tá ali num patamar, né, de qualidade de vida, já tá projetando, enfim, na hora que você vê que, tipo, você perdeu o seu chão completamente, você volta a uma realidade em que você não faz ideia de como você vai conseguir subir de novo, etc. E sim, isso que é uma sensação péssima, né?
Felipe, responde nosso teu xará Felipe Alves aí, critérios de Kelly, Felipe. O que é que tu tens a falar sobre?
Cara, é uma coisa que funciona para quando a gente sabe a probabilidade do evento. Quando a gente, na pós-esportiva, a gente não sabe a probabilidade de evento, logo, eu acho que não faz muito sentido utilizar a critério de Kelly. Acho que mais direto que isso é impossível, né? Acho que as pessoas que precisam entender é isso. O mercado é justamente a discordância de probabilidade. Se a gente soubesse a probabilidade do evento acontecer, seria loteria. Loteria igual a Mega Sena. A Mega Sena todo mundo sabe a probabilidade de você ganhar na Mega Sena. Do Aquina. Em
É a
qualquer.
probabilidade fixa.
É uma probabilidade
De
fixa, todo mundo
futebol, não.
sabe. Qualquer outra coisa a gente não sabe a probabilidade. A gente não sabe a probabilidade de um tênis de mesa, tênis, porrinha. Porrinha sabe, mas vôlei, futebol, natação, a gente não sabe, velho.
Ô,
E o
Felipe, deixa eu te falar.
processo de aposta, de um mercado de aposta, exchange, o longo prazo é justamente o quê? O que é o método? Vamos lá, o que é o método? O método é o quê? É uma forma direta, não subjetiva, de fazer uma medição de probabilidade. Então, a gente pode errar essa probabilidade num evento específico, em dois eventos específicos. Mas esse método de aproximação probabilística, ele é lucrativo no longo prazo, entendeu? Não uma aposta específica ou outra aposta específica. E é difícil, vocês não entenderam porra nenhuma que eu falei, mas foda-se, é isso.
Posso fazer uma pergunta, então, Felipe, aqui? Todas as odds do mercado, vamos falar de futebol especificamente, vamos falar de match odds especificamente, todas as odds são erradas?
Não, erradas não. O mercado ele é como é que chama? É eficiente.
Soberano, quer dizer?
Não, não. Na economia tem uma tese de mercado eficiente. Então o mercado ele o que que a gente fala? A gente tem a linha de início, né? Ou seja, tem uns punters, não. O mercado abriu, você tem uma linha. Ou seja, a casa de aposta precificou uma linha inicial para aquele evento. E aí o mercado vai fazer, como ele é eficiente, ou seja, ele vai fazer a linha de fecho. Ele vai levar esse preço para aquilo que o mercado acredita ser a probabilidade daquele evento acontecer. Então, a linha de fecho, você pode conversar com os punters profissionais que eles vão te falar. É muito difícil você bater linha de fecho. Então, por que que a maioria dos punters, tipster aí, quando tem no BlogaBet, o cara ele já tem que estar ligado na hora que abrir a linha para ele poder fazer a bet dele? Porque é ali que ele vai conseguir pegar vantagem. Se ele deixar para apostar logo no final do evento acontecer, aquela linha no pré-live já vai estar toda desregulada. Então o mercado ele é eficiente, ele vai levar aquilo para uma forma em que ou seja, a gente chama de flip, né? Ele vai levar para o flip, ele vai levar para o 50-50. Que é isso que a casa de aposta quer, ela quer o flip, ou seja, ela quer que o dinheiro, que o volume que entre de um lado seja muito parecido com o do outro, que ela vai ganhar no juice e ela não tem zero responsabilidade. Agora, quando a gente vai pro live, acabou, meu irmão. É barata
Não,
voa.
parou. Não entra no live, não entra no live. Vamos ficar no pré-live. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta, então. Se o time A ganhou a partida, ou o time B, ou deu empate, a odd não tinha que ser 1,01?
Não.
Como que não?
É porque você tá pegando o
Então,
resultado final.
todos estão errados. Todos que não deram 0 estão errados?
Não.
Porque o time ganhou, a odd certa do time é zero, a odd dos outros é mil.
Mas isso foi
Né?
depois do fato consumado aí. Você tá
Não, mas.
chegando, você tá olhando do futuro para trás. Aí
Não, mas
beleza.
então o mercado está errado.
Não, é assim que funciona. Porque quando a gente tem a questão da incerteza. Eu sei, por exemplo, a probabilidade de cair um dado. Então, se você tá
Sabemos.
falando que um dado de 6 faz, é 1 sobre 6. Beleza? Então, quanto que
Beleza.
dá uma odd de 1 sobre 6 aqui? Deixa eu calcular. 1 sobre 6. Peraí, que deu errado. A odd é 6, no caso, né? Eu sou bem burro. A odd é 6. Tô fazendo conta aqui. Mas a probabilidade, né? É 13%, eu acho. Deixa eu
Acho que
ver.
é 13, alguma coisa. 13, alguma coisa. Não interessa.
É 16%, 16,6%. Então você sabe lá que é 16,6% para cada lado. Então, pelo que você está falando, taquei o dado. Caiu 3, então a odd do 3 tinha que estar 1,01 antes de começar.
É,
Ou 6.
exatamente.
Não, porque você
Exatamente.
poderia ter dado o dado e caiu 5.
Não, mas é que o dado a gente conhece no futebol, não.
Não, é a
Entendeu?
mesma
Por
coisa. Não,
exemplo.
você está
Por exemplo.
confundindo, não, você está confundindo duas coisas.
Deixa eu
Você
te
está
dar. Deixa eu te falar por.
confundindo.
Ah, eu já te expliquei. Agora deixa eu te explicar a minha tese. Por quê, tá? Eu só queria te dar essa ideia. Olha só. Vai jogar o time A com o time B. Digamos que o time A vai ganhar. Tá? O time A vai ganhar. Interessa a odd.
É que repete aí que eu tô respondendo
Olha
no
só.
papel no chat aqui.
Vai jogar amanhã o time A contra o time B. Tá? O time A vai ganhar a partida. Na nossa concepção, ele vai ganhar. Interessa a odd.
Interessa, claro que interessa.
Pra que se ele vai ganhar?
Ele pode não ganhar, velho.
Não, mas a gente sabe que ele vai ganhar.
Você saber o que vai acontecer são coisas totalmente distintas, velho. O que a gente está comprando como apostador, como trader, não é o resultado final daquela partida. É o longo prazo, velho. Entendeu? Beleza, a maioria das vezes a gente sabe que o Barcelona vai ganhar os jogos, que o Real Madrid vai ganhar, que o Manchester City, que o Liverpool vai ganhar. A gente, ó, vai, ui, que lavado. Mas no longo
Boa.
prazo, eu tenho que ter um retorno que me faça ganhar dinheiro. Entendeu? Então,
Perfeito,
a gente não
perfeito.
tem que pensar num evento específico, a gente tem que pensar no conjunto de eventos. Porque, igual eu falei, o valor esperado ele está associado ao método de escolha daquela sua probabilidade. Não, e você tem o quê? Que repetir aquele evento, né? Vamos tacar aqui por questão do dado. Você tem que tacar aquele dado várias vezes para você conseguir extrair valor. Vamos supor que você tem uma cara ou coroa, para ser mais fácil. Você sabe que você tem 50% de chance numa moeda não viciada. Se dá cara, você ganha 2. E vamos supor que a cara está 1,95 e a coroa esteja 2,10, você sabe que você pode
Não, mas
apostar na
esse
coroa.
exemplo não serve.
Serve.
Porque esse. Não. Esse exemplo a gente conhece as probabilidades. Mas no futebol, não.
Não, mas o que você disse é, eu sei que o time A vai ganhar. Você sabe a
Não.
probabilidade aí.
A gente tem a convicção que o time A vai ganhar. A odd desse time importa?
Importa, que é aquilo, que é questão do método.
Entendeu?
Que será? Agora eu quero ver se você respondeu. Já,
Não.
minha resposta já está gravada aí. Quero ver a
Não,
tua.
eu tô somente.
Você está igual uma bruxa, hein?
Não, eu tô só tentando dar uma nossa discussão aqui, entendeu? Porque muitas vezes eu tive essa dúvida na minha carreira aí de apostador. Muitas vezes eu me defrontei com algum. Eu tô falando aqui de um cenário pré-live, né? Muitas vezes eu comigo que eu digo, cara, esse time vai ganhar. Entende? Por NX, não pela qualidade dos times, mas muitas vezes por situação, por coisa. E muitas vezes, cara, talvez é um assunto muito avançado que talvez a gente vai se atrapalhar falando aqui. Ou talvez muitas vezes as pessoas não vão entender o que a gente fala aqui. Mas, por exemplo, se a gente tem a convicção, eu dar um back a 1,40, 1,70, vai fazer diferença? Muita gente vai falar sim, porque 1,70 tem valor, 1,40 não. Mas será que lá na batida do longo prazo, a odd, o que eu quero dizer é que a odd ela tem menos valor do que o acontecimento, né? A odd tem menos valor que a situação. A situação vale mais do que a odd. Acho que era mais ou menos isso que eu quero falar, entendeu?
Não, entendi o que você
A
está falando.
situação vale
Mas aí,
mais do que a odd.
beleza. Aí nós estamos falando de live ou pré-live?
Vê a live.
Então, pois é, o pré-live, ele é muito complicado você fazer uma situação dessa. Porque você tem um universo de incerteza muito alto. Ou seja, a probabilidade de você conseguir ser lucrativo em pré-live fazendo apostas a 1,40. Ela é bem menor. Bem
É
menor.
mito isso. Isso é mito.
Não,
Isso é
tem um desafio do
isso.
Josué Ramos. Ele está desafiando lá e eu concordo
Tá.
com o que ele está falando. Se você,
Qual é o
quem
desafio?
quiser, abre um BlogBet, um ano de aposta lá, acho que tem que ter mais de 500 apostas, 1.000 apostas, em odd baixa, que ele vai te dar, acho que é 10 mil reais, sei lá. Tá lá. Procura o Josué Ramos e pergunta ele do desafio de odd baixa lá.
Bom,
Porque.
você podia botar o Josué aqui, né? O Josué era uma conversa boa.
Mas
Né?
aí ia ser, tem que ser um programa de 5 horas, filho, porque eu já gosto de falar, filho, e acho que ele também gosta de falar, né, nós vamos até amanhã, entendeu? Mas agora em live, eu concordo com o que você falou, porque live o valor está muito na situação, entendeu? Que ali você tem um controle de abrir e fechar uma posição, você tem um controle de entender quando o time já não está muito dentro daquele esquema que está dentro do seu método, né? Então o live ele é diferente. Agora o pré-live, velho, eu tenho mestrado nessa área e, cara, as odds são muito bem ajustadas pelas casas de aposta de uma forma que o valor fica muito difícil de ser extraído, porque ela põe um range de segurança, né, de juice ali, e o mercado faz de uma forma que fica muito difícil você extrair valor, né? Então, muitas das vezes o valor está na assimetria da informação, ou seja, vai estar nas várzeas, vai estar em campeonato de série C, D, estadual, série B de estadual, porque eles não têm informação. E muitas das vezes, quando eles não têm essa informação, também não te deixam apostar a valor alto, né? Então, por isso que acaba a gente tendo muito tipster aí que é lucrativo e que acaba fazendo essa questão de ter que ter várias contas, sabe, de ter que, enfim. A gente já tá entrando em outra seara aí, eu não tô criticando ninguém, mas é só um perfil, é só um retrato da realidade do mundo das apostas, entendeu? Caralho, falei demais.
Ô pessoal, 200 pessoas com a gente, obrigado aí a todos. Se inscrevam aí no Betcast. Vamos lá para o Diego Marques. A quarentena transformando o Betcast num questionamento filosófico. Não é filosófico, isso é matemático. Né? A gente deve ter alguma forma, não sei. Deve ter uma forma para calcular a improbabilidade do acontecimento
Não,
aleatório, não tem?
não, não. É porque o problema é o seguinte: a gente não sabe a probabilidade real de um evento acontecer no
Não,
futuro.
não sabemos.
E não tem como que a gente faça estimativas dessa probabilidade real. Então a gente pode pegar amostragem de jogos antigos, a gente pode fazer de várias formas. Isso. Várias formas. Não vou entrar nessas questões. Só que a gente sempre vai ter o quê? Uma discrepância entre a média. Vamos falar de média, que é um estimador pontual. A gente sempre vai ter uma discrepância entre a média real, ou seja, a média que Deus tem para aquele evento, né? Ou seja, que seria aquela realidade. Vamos falar um
Deus,
Deus.
quer dizer que tem Deus nas
Não, não,
apostas?
não estou falando de Deus, eu estou falando que vou falar aqui só uma entidade que a gente nunca sabe, que saberia aquele valor real daquele
Não,
evento.
porque tu acha que realmente a
Não,
religião tem
velho.
influência na... É isso que tu tá querendo dizer?
Não, cara. Sou forte esquiva, pô. É o que eu tô querendo dizer pro pessoal entender, que é uma forma que, tipo assim, não tem como a gente saber essa probabilidade real daquele evento acontecer, né? É, isso como um evento qualquer. E aí a gente tem o quê? Estimadores dessa média. O que a gente faz é isso. Então, cada pessoa tem um método e esse método vai estimar essa média amostral. E aí a gente tem essa discrepância. Muitas vezes a gente pode estar exatamente no ponto, pode estar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? Mas aí, e isso que é todo esse processo, entendeu? De matemática, etc. Então tem aquela questão da teoria da gangorra, né? Que a gente tem uma estimativa aqui e muitas das vezes o mercado está dizendo que o valor, sei lá, tá, a odd está sobrecarregada, tá muito para cá, então você acaba tendo o valor do outro lado, aí você tem que apostar do outro lado, enfim. Então essa questão da teoria de matemática, ela tá muito nisso, né? Então por que que é muito mais estatística do que matemática? As pessoas não podem confundir estatística com matemática. Vou dar um exemplo rápido. Você chega para o matemático e pergunta quanto que é 2 mais 2, ele vai te falar, é 4. Porque a matemática é baseada em axiomas. Você tem lá 1 mais 1 é 2, papapá, você tem as funções de soma, subtração, tudo definido.
O que é o axioma, Felipe?
Axioma é como se fosse. Como é que eu posso dizer de uma forma fácil?
Porque me lembra o axioma de Zurique,
Mas por
livro
que é
8.
axioma de Zurich? Porque são coisas que você não tem como discutir, entendeu? Se você discute aquilo, você já mudou tudo. Você já mudou toda a
Posso
filosofia para
falar?
assim.
Posso
É como se fosse assim, fazendo em religião, é como se fosse os mandamentos ali daquela coisa. Que aí você tem tudo escrito em cima daquele mandamento. Então, por exemplo, um axioma matemático é que, tipo, o zero significa nada, entendeu? O zero é zero, né? Ou seja, não é que o zero significa? O zero é zero. Aí você tem que um significa um, entendeu? Isso tudo são axiomas, né? Aí você tem você vai tendo funções definidas. Porque se o cara começar a discutir o que que é um, seja a matemática já é outra, entendeu? E aí a questão da estatística é, matemática você fala, quanto que é 1 mais 1? Matemática você fala, são 2. E para o estatístico ele vai te falar assim, quanto você quer que dá? Ele pode chegar e falar assim, mais 1 na estatística vai ser 2,5. Entendeu? E é isso que funciona, tanto que a maioria das pesquisas eleitorais.
Como que vai ser 2,5?
Porque é aquela questão, estatística é a questão da amostragem.
Mas não é dois.
Na matemática. A estatística, ela utiliza a matemática, mas estatística não é matemática. E é isso que as pessoas confundem. Estatística, ela é usada para você entender, fazer um estudo populacional, entender comportamento de populações. Quando eu digo população, não são pessoas, são um conjunto de dados. Entendeu? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Matemática é matemática, estatística é estatística.
Mais um é dois, Felipe. Daqui a pouco tu vai querer dizer que a Terra é plana.
Na matemática, sim. Não, que Terra plana? Se fuder, pô.
Pô, deixa eu falar uma coisa. Eu citei o Axioma de Zurique. Eu li o Axioma de Zurique há muitos anos atrás. Eu achava aquele livro bom pra caramba. Antes de eu ser lucrativo no trade. Depois que eu fui ser lucrativo no trade, cara, eu vi que aquele livro é muito ruim. O Axioma de Zurique. É um livro muito ruim. Quer ler um livro bom? Esse aqui. Esse aqui é um livro bom. Já falei um milhão de vezes. Esse aqui é bom pra caramba.
Eu nunca li. Eu nunca li o Axioma de Zurique.
Nem lê. Não perde tempo.
Esse aí eu li.
Esse aqui é muito bom. Porra, que livro do caramba, velho. Pra quem faz trade, então, espetacular.
É porque... Vamos falar de trade, Neto. Trade é... Trade na bolsa de esportiva é a mesma coisa que trade na bolsa de valores e que trade em vender laranja, velho.
Ah, tá. Por trás da parada, sim.
Por trás é basicamente parada, a mesma coisa. Entendeu? E é isso que esse livro aborda. Você precisa entender isso aí. O que é ser trader, entendeu? E é um processo que demora pra cacete você empreender, você entender o que é ser trader, entendeu? É difícil, demora. E acho que é o processo mais difícil nesse ramo aqui, velho. E ser trader, acho que ser apostador também é um pouquinho de ser trader também, que o cara precisa entender um pouco, né?
Galera, tá pedindo o nome do livro, é Trading the Zone. Aqui em português tá Trading, Atitude Mental de um Trader de Sucesso, do Mark Douglas. Procura aí, Mark Douglas, já é falecido, se eu não estou enganado.
Então o cara, ele pode fazer trading construindo kitnet, entendeu?
Dá pra fazer trade vendendo sanduíche.
Então é isso que vocês precisam entender. Nossa, agora nós somos muito longe, já tá quase na hora de acabar já, hein? Tá doido.
A gente viajou nos assuntos, mas nós não terminamos. Eu acho que faltou nessa discussão nós trazer um punter aqui. Convidar o Josuga, convidar o Danilo, convidar um punter bom para nós trazer essa questão aí, né? Se a, o que tem mais valor, se é a odd, se é a situação, se é... Porque a gente não pode... Embora as nossas bolhas aqui, a minha e a do Felipe, são muito diferentes, né? A gente opera de maneiras diferentes, mas é interessante a gente ter uma outra visão.
A gente não tem ainda... um punter aqui junto conosco, né? Que é uma das coisas que.
Mas
a gente...
sabe. Não, eu sou punter, mas sou um punter ruim. Não sei se não. Mas posso te falar qual é o maior erro nosso? Pode. O maior erro nosso é a gente achar que aquilo, pra todo mundo, mesmo quem fala, é achar que aquilo que a gente faz é o tudo certo e o que os outros fazem tá errado.
Com certeza.
Cara, isso é um erro gigantesco. Isso é um gigantesco, entendeu? Tem a galera. Cara, boots funciona? Não sei, talvez funcione. Dados funciona? Não sei, talvez funcione. Entendeu? Ah, mas eu não sei, o cara opera jogando. Olhando as fases da lua. Não, ah, não sei, talvez funcione.
Já aproveitando.
Cada vez que tu te fecha pra uma ideia, tu te fecha com uma possibilidade, entendeu?
Aproveitando então, aí. Cara, o que você tá falando aí, rapidamente, você fica me zoando de XG, etc. Mas o cara chama Matthew Benham. Ele meio que trouxe isso para o mundo das apostas, criou uma empresa que chama Smart Odds, comprou o Brentford e comprou o Midland. Ficou multimilionário só com aposta e usando dado e usando XG, usando muito isso, né? Hoje em dia, como ele criou a Smart Odds, ele já vende esse serviço para as casas de aposta, então essas ligas muito maiores já tem esse XG embutido na odd. Antigamente não tinha, então ele nadou no oceano limpinho, que ele deitou o cabelo. O cara ficou tão rico, mas tão rico, que ele comprou time de futebol, entendeu? O Midland, gente, o Midland é do cara. E o cara é tão fora da curva, o cara pensa tão fora assim da curva, que ele não só revolucionou o mundo das apostas com dados estatísticos, que ele também revolucionou o mundo do futebol, ou seja, a questão de bola parada. Né? Ele fez, trouxe, ou seja, ele é um dos times da Championship muito mais lucrativos, né, que é o Brentford, ainda no Midland, ele levou o pessoal para lá e acredita muito em rotina de bola parada. Se a gente vê a Copa do Mundo de 2018, que o Borges fez dinheiro pra cacete em bola parada, muitos devem a esse cara, porque ele começou lá na Noruega, começou no, no, na Inglaterra, começou a trabalhar isso, começou a dar espaço, o pessoal viu e aí começou a trazer pro futebol. Então, a principal consequência da Copa de 2018, que ninguém fala e que ninguém viu, é o quê? É bola parada, bro. Bola parada.
Eu acho que mais ou
Só pra
menos.
terminar, só pra terminar. Jorge Jesus. Ninguém fala das bolas paradas do Flamengo, mas o Jorge Jesus domina bola parada no Brasil, bro. E ninguém fala nada.
Não,
Desde
mas é que.
lateral, véio. Ele fez dois gols idênticos de lateral, um no Ceará e outro no Fortaleza, ano passado. Isso aí
Não,
não é
mas é que.
acaso. Isso é tudo
Não,
treinado, bro.
não, não. Não, mas é que tem uma questão. Copa do Mundo. Que a gente pegou muito gol de falta, mas quem é que estava batendo falta? Os melhores jogadores, e não só batendo os melhores jogadores, como eles estavam num
Mas
nível.
aí, não, mas você tá entendendo? Você
Deixa
deixa eu
não,
ter.
deixa eu
Não,
responder.
não.
Deixa eu terminar a
Não,
pergunta.
não, não, não. É porque eu preciso falar uma coisa antes. Eu entendi o que você
Não,
tá
mas não
dizendo.
deixa eu terminar o meu raciocínio, tu não sabe o meu
Desculpa,
raciocínio.
vai. Que
Olha
eu
só.
fiquei. Que eu gostei desse ponto seu aí, vai.
Olha só. Na Copa do Mundo nós tinha quem batendo falta? Os melhores jogadores, né? Além de ser os melhores jogadores. Eles estão sabendo que naquele momento eles têm que dar o foco de concentração, eles alcançam ali o ápice deles. Porque, cara, eles sabem que aquilo estava numa Copa do Mundo, que tá a família deles olhando, os amigos olhando, os inimigos olhando. Então, ali o ponto de concentração ele é muito alto. Se tu pegar o melhor jogador do mundo batendo falta numa Copa do Mundo, ele vai bater melhor do que no campeonato regional dele. Fato, porque ele alcança a Copa do Mundo. Um ápice de concentração maior. Então, tu tem na Copa do Mundo os melhores jogadores e mais concentrados. Então, isso há um nível de acerto muito grande, que a gente não encontrou em nenhum lugar depois que acabou a Copa do
Tudo
Mundo.
bem.
Na Copa do Mundo é falta, ah, vamos entrar,
Primeira coisa.
é assim que era. Acabou, depois a gente tentou continuar, às vezes pega um, às vezes pega outro, mas nem perto do que foi na Copa do Mundo. Desculpa, Felipe,
Não,
agora vai lá,
não.
tá com
Desculpa, não. É assim que funciona. Primeira coisa. Se a gente tem os melhores batendo, se a gente tem os melhores com foco, a gente tem os melhores defendendo e os melhores defendendo com foco. Então,
Ah, mas a falta bem
não.
batida o goleiro não pega. Ah, o
Calma.
goleiro quer ganhar.
O que você,
Ah,
o que eu quis dizer,
o
eu acho
goleiro
que
aqui,
você
ó.
entendeu. Não, não, o que você entendeu foi falta direta. Falta direta, isso pode ter até efeito, mas estatisticamente dizendo, a qualidade do batedor também é proporcional à qualidade do goleiro.
Eu discordo
Não,
100%.
tô falando estatisticamente, mas o que eu quis dizer de bola parada não é a
Não, mas
falta
que
direta.
estatística? Cadê a estatística? Ah, não, porque
Não!
olha só, o goleiro é passageiro. O goleiro é passageiro nessa situação.
Se a gente
Se o
tem os
cara
melhores
colocar o pau no
batendo,
ângulo, ele não vai pegar.
se a gente tem os
Entendeu?
melhores batendo, a gente tem os melhores defendendo. Nesse ponto, você tá certo.
Ah, sim, perfeito.
A gente tem zonas dentro do gol que se a bola chegou, não tem como pegar.
Não
Isso
tem
aí não
como
tem
pegar,
discussão. Só que quando eu
exatamente.
disse a questão de bola parada, não é o chute direto de bola parada. É o escanteio, é a bola do lado que o cara cruza. É essa situação que eu tô falando.
Ah.
Vou te dizer direto. O que você acha que sai mais gol? Você acha que sai mais gol de falta, de chute direto ou de bola levantada na área de falta? Ou de escanteio?
Eu diria que é de bola levantado na área.
Exatamente. E são situações que não são treinadas pelos
Como
treinadores
que
aqui
não? O
do
cara
Brasil.
treina isso todo dia.
Velho, uma coisa é
O
você
Renato
treinar.
treina isso de manhã, de tarde, de
Mas
noite. Tu criticou o Renato no início do
você precisa
programa.
entender que a bola parada é um outro momento de jogo. Ó, isso aí, velho, é um curso de falar igual aqueles marqueteiros. É o um curso de 10 mil reais, véio, que eu tô dando pra vocês aqui. A bola
Não.
parada. Presta atenção, deixa eu falar agora. Ó. A
Para,
bola
para.
parada.
Não, então é pagar a bola ou entrar contra a bola parada?
Calma. Não tô
Ou
falando de
calma.
trade aqui, não. Tô falando de futebol, porra.
Pô, eu tô falando de trade,
Não,
caramba.
tô falando da bola parada. A bola parada, ela é o quê? Ela é um
Eu posso
quinto
fazer
momento do jogo.
martingale contra a bola parada ou a
É o
favor da
quinto.
bola parada? É isso que eu
Depende,
quero que tu me
entendeu?
diga, entendeu?
O Netuno com a batingueira, ele fica maluco. Mas a
Porra.
bola parada, ela é um quinto momento de jogo. E ela se assemelha muito, muito a futebol americano, porque é um jogo parado, onde os batedores, quem tem a posse, tem uma vantagem absurda em cima de quem está defendendo. Porque você consegue fazer rotinas de movimentação, de onde saber onde você vai colocar a bola, né? E é isso, a defesa não sabe onde essa bola vai. Então a defesa ela tem opções, ela tem que vou marcar homem a homem ou vou marcar em zona. E aí você pode fazer, o ataque pode fazer bloqueios, pode fazer rotinas específicas, pode bater um escanteio curto, onde você chama, cria uma densidade territorial e você joga onde a bola não tem densidade, enfim, você tem N opções de fazer. E isso complica demais para a defesa. E é isso que eu quis dizer na Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ela trouxe isso como verdade. Falei assim, gente, isso aqui existe, isso aqui tem que ser usado. Se vocês não estão usando, vocês estão dando mole. Né? Então, acho que é isso, entendeu? É o que eu quis dizer de bola parada, é isso. Agora, bola parada do Flamengo, eu tô comprando, irmão. Eu tô comprando. Bola parada do Vasco, eu não tô comprando. Então é isso. Passando pra trade, é isso.
Não, mas é que daí a gente cai no mesmo assunto. Quem é que bate as bolas paradas do Flamengo, a qualidade desse jogador e a qualidade do jogador que bate bola parada, mas se bem que o Vasco meteu um doido de bola parada, hein?
Só porque a gente recebeu um superchat aqui do Reinaldo, tem que falar que tá acabando o tempo. Quem tá operando... Tá
acabando o tempo porque aí tem tempo aqui no Badcast, vamos ficar aqui até
mesmo... Não, o superchat que eu tô falando, o superchat ele some. Quem está operando em campeonato australiano precisa ceder à área de jogos responsáveis. Isso aí, ó. Presta atenção no que eu estou falando. PS, gosto dessa treta live. Valeu, Reinaldo Gama, muito obrigado. Agora, voltando para a treta. Eu, falando de mim, o que, que eu faço? Eu tenho essa noção, eu anoto, né, quais são os times que eu gosto de bola parada, quais times que entram dentro de um contexto. Então, por exemplo, Midland é um time que eu sempre compro, o Flamengo é um time que eu sempre compro. Aqui no Brasil, muito pouco time que eu compro.
Assim, tá, mas que tipo de bola parada tu compra do Flamengo? Bateu todos. Direto?
Não.
Arrascaeta vai bater direto?
Bola cruzando pra área.
Só cruzada?
Não, direto também eu compro. Tem uma jogadinha que a gente acha que vai bater direto, saiu, se eu não me engano, dois gols. Inclusive num Flamengo e Vasco. Que o Rafinha abre na ponta, os caras ficam brincando, o Arrascaeta rola com o Rafinha vai pra linha de fundo, chapa ela pra dentro, o Vasco já tem um gol contra.
Mas também é que tu tem o Rafinha ali, uma coisa é tu botar o Rafinha antes de tu botar o Rodinei.
Isso aí é aquela questão.
Antes de botar o Rodinei, é só dar o cavadinho, o Rodinei, pum, botar a bola na outra lateral, o Rafinha lá, tá pifado.
Não, aí sim faz uma diferença, você tem um jogador que consegue jogar a bola onde que ela tem que ser jogada. Mas se tiver um treinador de bola parada para aquela equipe, ele vai saber criar rotinas e que você não precise exatamente de uma qualidade extrema no delivery, que a gente chama, né? Ou seja, de onde você vai colocar essa bola. Essa jogada do Rafinha, beleza, é o Rafinha cruzando, mas a intenção daquela bola é você jogar ela rasteira dentro da pequena área para o seu jogador chegar batendo. Ou um jogador, igual foi no caso lá do jogo do Vasco, fazer o gol contra. Você não precisaria ter um jogador topzíssimo das galáxias para poder cruzar essa bola rasteira. Um lateral consegue fazer, entendeu?
Para resumir o assunto, então, Felipe.
Para acabar
lá, é a favor... querendo
fechar isso.
Não, o Vaguinho vai dormir, depois a gente acaba aqui. O Martinguinho é contra ou é a favor a falta?
Eu não sou a favor de Martinguinho, não. Martinguinho é coisa do Netuno aí, eu nem sei como é que funciona o Martinguinho. Resumindo, se for a favor do Flamengo, você faz back. Basicamente é isso.
Vou fazer Martinguinho em back, então, as bolas paradas do Flamengo.
Isso aí.
Do Grêmio também. O Grêmio fez uma jogada boa. O cara bateu sem querer na perna do cara, sobrou pro outro fazer o gol. Essa jogada é boa. O Liverpool tem um treinador específico para laterais, o Angaro falou. Alexandre Ferreira, onde acha o livro A Lógica do Silêncio? Onde acha? Acho nas livrarias. Cara, eu não li ainda, tá aqui ele, ó. Ah, lógica
do Netuno está.
Tá aqui, ó. Esse aqui é do Taleb, eu não li ele ainda.
Isso é do Antifrágil?
Ele fala sobre aleatoriedade. O Antifrágil eu comecei a ler, mas eu parei e eu tô lendo de novo esse aqui, cara. Eu tô lendo, acho que pela terceira vez agora, esse aqui de novo. Essa parada, o Antifrágil, eu tenho que esperar meus filhos crescer um pouco para ler, porque vai exigir um pouco mais de tempo.
Acho que é isso, né? Tem mais alguma
coisa? É isso? Mostra a capa novamente. Pede ali o Cledson Parente. Esse aqui, ó. Trading the Zone.
Tem alguns livros bons aí. Tem um Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ganhou Nobel pela Economia Comportamental. E também tem um livro do Andar do Bêbado, se não me engano.
Mas eu vou dizer uma coisa. Essas questões que esses livros abordam, eles abordam uma questão que, sinceramente, se tu ler eles agora, não adianta tu ler ele para buscar método. para buscar a técnica de trade. Eles não abordam isso e eles não vão te ajudar em nada disso. Eu acho que o primeiro passo, literalmente, é tu meter a cara no mercado e quebrar a cara, ou daqui a pouco não quebrar, entendeu? Mas tu ter primeiro uma bagagem forte do mercado, sentir aquilo que nós falamos no início, de tu sentir a dor do suicídio, que o Felipe citou, do mercado financeiro, que foi do cara, que eu citei também do cara que perdeu os 30K. Eu acho que essa dor, ela é importante. Que a gente passe em algum momento numa perda aí, numa quebra de banca, não interessa. Eu acho que essa vivência que só o mercado vai proporcionar para nós, ela acaba sendo muito, muito importante ali na frente, entendeu? Não adianta tu ler um Logos Nenê, ou ler o Questo, não tô, não, entende? Não viveu o mercado ainda. O mercado é o grande professor. Depois sim, tu vai vendo onde tu tem maior dificuldade, tu vai tentando alinhar as coisas, vai vendo o que os outros fazem, vai tentando ajustar uma coisa aqui, uma coisa ali, entendeu?
É, tem aquela questão do que a gente tem que estar no campo de batalha, etc. Mas eu acho que tem gente que consegue aprender vendo o erro dos outros. Assim, beleza, isso aqui eu não posso fazer. E que são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. E tem gente que precisa. É igual criança, cara. Você fala assim, velho, não põe o garfo na tomada. Não põe o garfo na tomada. E o menino fica ali, ah, beleza, não vou pôr, não vou pôr. Até que um dia ele tá sozinho e põe. Na hora que ele põe, ele vê porque que ele não pode botar.
Ele
E
nunca mais volta.
ele nunca mais bota. E aqui no trade, muitas das coisas é assim. A gente fala, velho, não pega mercado aberto, não faz isso, não faz aquilo,
Não
não
faz
faz
o
tal coisa.
limite.
E aí o cara vai fazendo,
Não, mas
vai
eu vou,
fazendo.
tá bom. Tô
E aí você
ganhando.
vê, velho. O cara fez e na hora que ele fala, é, beleza, isso aqui eu não faço mais. Isso aqui. Eu vou fazer, e aí vai. Tem gente que aprende só na dor, velho. Não tem jeito, né? Muita gente paga curso, paga consultoria, paga não sei o que que tem, mas o cara só aprende na dor, véio. Tem gente que aprende na dor, né? Faz parte do processo. E aí, muitas das vezes, acho que nos principais, só pra gente terminar, né, velho? Acho que muitas das vezes é questão de assumir responsabilidade. A maioria das pessoas não assume a responsabilidade dos atos, fica procurando culpa em terceiros, ou em um trem, ou em um juiz que errou, entendeu? Ou num. Qualquer outra coisa e não assume a responsabilidade dele, entendeu? E o principal motivo dos vencedores aqui, né, que eu conheço, são pessoas que não terceirizam a culpa, são pessoas que sempre assumem a culpa 100% dos atos. Se eu perdi dinheiro foi porque eu fiz uma entrada ruim. Eu preciso entender por que que foi ruim. Ou então, ah, perdi dinheiro, foi certo ou foi errado? O cara tá preocupado nele, não nas outras coisas, entendeu? Eu acho que esse é o principal característica aí dos caras que eu conheço que ganham dinheiro aqui. Posso
O
falar do
Felipe.
Theo, que acompanhei muito o Theo. O Theo era um cara, velho, que ele fazia diário de erro, velho. Ele tinha um diário gigantesco e, velho, ah, velho, tomei tal gol, fiz, sabe, por que que eu tomei o gol? E eu também comecei a fazer, e aí você vê que você começa a crescer, entendeu? São coisas que a gente vê sempre sendo repetidas, e por pessoas que a gente sabe que ganham dinheiro, né? Então, geralmente. É, se todo mundo que está ganhando dinheiro está fazendo aquilo, provavelmente deve ser bom, né? Então, aí você também pode começar a fazer.
Fomos longe, galera. Mas isso aí que tu toda a responsabilidade é uma das coisas mais importantes que tem. Mais importante. Só vai ganhar dinheiro depois tu realmente assumir tuas entradas.
Fala aí do seu curso para a gente ir embora.
Meu curso?
Já acabou as vagas?
Eu não vou falar nada do meu curso.
Ah, então não fala não. Então não fala não. Fala aí do curso do Theo Borges, então.
O curso Theo Borges, faça um curso Theo Borges lá, bacana.
Tem vários cursos aí do Theo Borges agora.
O
Tem
meu é
do
pago, o
Detour
meu não
também.
posso ser propaganda. Baixe o meu aplicativo que é gratuito, show de
Ah, você
bola.
pode
Lá
fazer
vai te ajudar
propaganda aqui
bastante.
sim, pode falar do seu curso pago, qual é o
Não,
problema?
não quero, eu não
Ah,
acho
aí eu tô tudo
elegante
bem.
fazer isso.
E aí tem um outro projeto seu aí também, como é que chama? Você do Theo e do Tavares?
Qual?
Tem um
Ah,
projeto?
não. Ah,
Tem um projeto, eu esqueci o nome agora.
O de Moraes, Netuno, José. Cara, eu não entendi aquele José ainda, mas tudo bem, esquece pra lá. Pessoal, fechou. A galera tá perguntando do vovô. Cara, não vou falar do vovô, já falamos do vovô antes tudo. Não dá pra ficar falando do vovô a cada 15 minutos.
Renan Zondonardi, fala do Felipe, fala do seu de 10K. O meu eu já falei, gente. É só você
Ô.
prestar atenção em bola parada. Era isso o
O
curso.
Alexandre pediu pra gente trazer o Psycoff. Cara, era uma boa, só que ele não fala. Acho que nem inglês ele fala direito, né? Ele fala aquele inglês meio indiano, né?
Ô, Otão, obrigado. Se eu sou chato só às vezes, tá bom, cara. Imagina se eu fosse chato toda hora. Manda pra mim por que que eu sou chato, mano. Lá no meu Instagram e fala assim, por que que eu sou chato? Talvez eu
Nossa,
melhore, né?
O cara chato, ele é chato porque ele é chato, não tem explicação. Né? Porra! Campeonato de FIFA, galera. Eu só jogo FIFA dinheiro, velho. Senão, não. É, o Vaguinho tá aí pra perder pra mim. Fala que vai me patrocinar uma vaga. Não, Wagner Lopes não quer mandar o link da inscrição. Inscreve aqui no canal, galera, 220 pessoas. O Denis Souza, cara chato, não sabe que é chato. Hoje eu vou... Chamo o Josué para falar da leitura, Jô. Vamos chamar. É isso aí, galera. Eu acho que encerramos, né? O Vaguinho quer puxar um sono, tá com uma cara ali... Ô, Vaguinho, tu tá engordando nessa quarentena, hein? Cara, nosso produtor já tá over quilos na quarentena.
Qual que é o galera, problema de ser gordo? Tem que ter saúde, mas tendo saúde não tem problema.
Vamos nessa, então? Mandar um abraço pra todo mundo. Um abraço, tchau, galera.
Obrigado a todo mundo que participou do programa. Desculpe aí qualquer coisa. Obrigado, desculpa, pessoal.
Tem que desculpar nada, cara. O programa é show de bola aí, cara. Participem, compartilhem.
Obrigado, pessoal. Tamo de volta. Pra nós também aí.
Doaram?
Ó, foi um super chat lá que eu li.
Obrigado. Ah, ó, vamos rachar.
Obrigado, Reinaldo.
Ô, Felipe, quatro. Coisa. Tá, não, vamos aqui, ó, 4,5 pra mim, 4,5 pra ti. Não, vamos dividir com o Gabigol e com o Théo Borges, que não estão ainda.
É, os caras estão lá, filho, o Gabigol tá lá, filho, só no salgadinho, na cervejinha.
O Gabigol falou que ia sair, ele ia sair aonde, mano?
Ah, Théo Borges tá aí, não falou que tá no mato, eu sei que ele tá no mato, que a mãe dele veio aqui, ó, falar com nós no chat aqui. Senão, filho, eu achava que ele tava era tomando cerveja e comendo salame.
Não, mas eles estão de mim que é quinta-feira, então tem programa, todo mundo aí junto. Fica em casa, quinta-feira, BetCast. Fala, Vaguinho. Valeu. Valeu. Ah, já temos 11, hein? 5,5 para mim, 5,5. Obrigado, obrigado, Reinaldo.
Quinta-feira, valeu. Vamos ver se vai ter programa. Vamos ver.
Não, vai ter programa. Cara, nós estamos numa quarentena, a gente tem que trazer um programa. Nem que tenha um programa só... Não, vai ter programa, vai ter. Isso aí não precisa se preocupar, vai ter programa.
Então tá, quinta... vai ter programa então. A gente vai ver se a gente não vai fazer mais organizado da quinta-feira então. Porque talvez... não tem jogo, a gente precisa só bater papo.
Intenção, talvez trazer 11 convidados.
Nossa senhora, eu sei fazer uma prada, aí, que bagunça que foi, meu Deus. Beleza.
Foi massa, obrigado, foi o maior gente. Problema que teve. Obrigado, galera. Se inscreva no canal aí, um abraço.